Concluiu-se neste domingo, 6 de outubro, em Bratislava, na Eslováquia, a Assembleia Plenária do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, tendo como tema Deus e o Estado, a Europa entre laicidade e laicismo. O objetivo principal era verificar como a religião e Deus são realidades reconhecidas, respeitadas e ativas na Constituição, no sistema jurídico e na sociedade dos países do continente europeu. Os trabalhos tiveram início quinta-feira, dia 3, introduzidos pelo presidente do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, o arcebispo de Budapeste, cardeal Peter Erdo, que leu aos participantes uma mensagem do Papa Francisco, em que este manifestava o seu apreço aos bispos ali reunidos, no ano em que se celebram 1500 anos da chegada de São Metódio àquelas terras, e se declarava grato pela reflexão que as Conferências Episcopais da Europa têm oferecido sobre o tema da laicidade. O Santo Padre agradeceu também pelos serviços que as igrejas prestam às populações do continente, promovendo uma cultura que conjuga em constante harmonia fé e razão, verdade e liberdade. Presente em Bratislava como enviado da Rádio Vaticano, o colega Mário Galgano, que entrevistou Monsenhor Duarte da Cunha, secretário deste organismo católico europeu, começando por lhe perguntar quais são os contrastes que se verificam no interior do continente, entre leste e oeste, entre norte e sul.
A Europa é muito complexa, de facto, quer na história, quer no estilo de ser igreja, quer nos últimos tempos na cultura onde se vive. Apesar disso, há uma raiz comum cristã que faz precisamente que seja possível um diálogo muito profundo e uma maneira até de entender os desafios modernos, semelhante, pelo menos. É claro que os grandes desafios da secularização no Ocidente, mais rico, mas não necessariamente com mais dinheiro, mais rico num estilo de vida onde os bens materiais parece que têm um peso muito preponderante, em vez de bens como a família, como a possibilidade de rezar, como a cultura, como a tradição. Então há aqui uma diferença no mundo ocidental, talvez muito mais rico, de um mundo oriental, de uma Europa de leste, onde pelos vicissitudes de viverem debaixo de regimes comunistas, de um empobrecimento generalizado, o contributo cultural e familiar é maior. Mas isto não quer dizer que não haja, que haja assim uma separação. São coisas muito comuns num lado e no outro da Europa. O norte e o sul da Europa também são muito diferentes, as culturas são muito diferentes, os portugueses e os espanhóis não pensam como os alemães e os suecos, mas apesar de tudo é exatamente isso que é a beleza da fé, é que há qualquer coisa que, quando a gente começa a falar ao nível das coisas mais importantes, a gente percebe que aquilo que nos une não é uma frase feita dizer aquilo que nos une é mais importante que aquilo que nos separa, mas é aquilo que nos une é um motor para andarmos para a frente e por isso tornamos-nos mais apaixonados pela missão também.
Ao concluir-se esta Assembleia Plenária, a que conclusões chegaram?
Os objetivos destas Assembleias Plenárias nunca é tirar conclusões programáticas, não temos um programa, mas é um encontro, é uma experiência de encontro e enquanto encontro é uma experiência que cada um leva para casa com uma intensidade que depois será pessoal, cada um poderá em prática. Mas julgo que podemos dizer em conclusão geral que o juízo sério, sem nenhuma fantasia, sem nenhuma superficialidade da situação laicizante e secularizante da Europa, não deve ser vista só como do ponto de vista de problema. Há qualquer coisa que esta Europa, que se desligou de Deus, procure que a Igreja, na sua experiência profunda, tem, que é Cristo, que é a esperança de um futuro eterno, mas num futuro também melhor. Portanto, essa experiência positiva é mais importante e é a única coisa que de facto é capaz de mudar, de transformar as coisas que com clareza e com lucidez se viu que também existem na Europa.
O novo pontificado de um Papa não europeu, que impulso pode dar à Igreja na Europa?
Eu julgo que o Papa Francisco, independentemente de ser europeu ou não ser europeu, a pessoa dele, o entusiasmo, a fé, aquela transparência, aquela tranquilidade interior em que ele vive e por isso a coragem com que ele tem de dizer as coisas e de as transmitir com muita simplicidade, contagia a Igreja Europeia, que é às vezes de tendência de a gente diz em Portugal, do complicómetro. Não é? O Papa simplifica e a manda para a frente. Eu julgo que isso também foi o que eu dito, visto várias experiências, que há um entusiasmo, que a gente acredita que vem de facto como um dom do Espírito Santo, através deste homem concreto que é o Papa, e apesar de eu não ser europeu, é exatamente por não ser europeu, é um grande dom para a Europa.
Uma última questão. Aqui em Bratislava falaram também das Jornadas Mundiais da Juventude do Rio de Janeiro.
Os bispos que participaram nas Jornadas Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro, e foram vários que aqui estiveram presentes, todos vieram com a impressão exata de que há uma realidade de jovens no mundo inteiro profunda, séria, interessante, dizia um bispo. Os jovens no Rio de Janeiro disseram-nos a nós, bispos, dizia ele, fiquem connosco, estejam connosco, permaneçam connosco. E que os bispos, por isso, se sentem amados e até queridos pelos jovens, e isso há uma espécie de influência recíproca. Os bispos dão aos jovens, mas os bispos recebem muito dos jovens. E isso foi uma experiência que foi tocada, e talvez até por causa do estilo com que o Papa Francisco viveu a GMG, e que contagiou também a modo como muitos bispos e padres viveram as Jornadas Mundiais da Juventude, que tornou possível depois essa experiência.
Obrigado.
Era Monsenhor Duarte da Cunha, entrevistado pelo colega Mário Galgano. Recordamos que Duarte da Cunha, padre da Diocese de Lisboa, secretário do Conselho das Conferências Episcopais da Europa desde 2008, foi agora confirmado no cargo por mais 5 anos.